fazer.
Então, aí vão as minhas perguntas. Kim, vamos imaginar que hajam dois personagens. Pedro, que fez a reforma íntima, e Paulo, que não fez a reforma íntima. Ambos estão passando pelas mesmas experiências materiais, por situações desagradáveis. A pessoa que amam não lhes corresponde. Odeiam o trabalho deles, não ganham o suficiente e precisam fazer várias coisas que não gostariam. Queria saber como Pedro, que já fez a reforma íntima, ou já está bem avançado no processo, como seria o processo mental dele? Como ele lidaria com essa realidade, com esses sentimentos, emoções e desejos, que as coisas fossem diferentes? Como um reformado lidaria com tudo isso? Como podemos exercitar-nos?
O reformado como lidaria com tudo isso? Sem exigir que a vida fosse diferente. Ele aceitaria tudo que vem para ele. E não deixaria o que vem para ele de causar problemas para ele. Aceitaria a vida. O não reformado se lutaria contra, se revoltaria contra a situação dele. O eto é tudo o que nós estamos conversando este fim de semana.
Segunda pergunta. Aí ela comenta que é algo mais pessoal, mas não tem problema em outras pessoas ouvirem. Tenho em mente dois trabalhos. Uma que mistura o que tenho estudado, que seria baseado no modelo do AA, os Alcoólicos Anônimos, com as devidas adaptações. O outro trabalho é de doação de energia, que já faço sozinha. Mas acho que seria interessante. Mas como é bem esquisito, tenho vergonha de compartilhar. O senhor teria alguma orientação?
Que parasse de ter vergonha. Todas as duas coisas são importantes. O trabalho de tipo alcoólico anônimo é o trabalho que eu recomendo. Só que não para a bebida, mas para o sofrimento. Tá? Você reconhecer que é um sofredor, descobrir por que sofre e para tentar parar de sofrer. E a doação de energia é importante para dar força para a realização desse trabalho. Só isso.
Inclusive, Joaquim, vou até acrescentar, lembre que uma vez, talvez isso sirva para a Aira também, você comentou comigo pessoalmente que seria interessante eu assistir a uma reunião do AA.
Isso.
Porque seria realmente uma forma de trabalho legal.
Que é o que nós estamos fazendo aqui.
Então talvez exatamente seja interessante para ela também fazer isso.
Seria, né, bom ela ver como é a dinâmica da coisa. A dinâmica é você reconhecer que você é viciado em algumas coisas, E que você precisa, que esse bicho lhe faz mal, que é exatamente o que nós vamos falar nessa segunda parte, que esse bicho faz mal, e te propor a lutar contra esse bicho.
Obrigado, Joaquim.
E aí, só pulou, não sofreu. Deixa eu só, para não continuar sendo um cheio do caixão, eu agradecer a vocês pelo velho, viu? Obrigado, viu?
Sobre a Session Lee, eu nunca vi tu comentar nada assim.
O problema da Session Noé, o problema do budismo, porque Session Noé é de casa de Buda, é que ainda se vende a ideia de ser feliz nessa vida. Feliz no sentido humano, ter uma vida feliz. O que nós falamos aqui não é ter uma vida feliz, é aprender a viver feliz a vida que você tem. Então é diferente. O único problema delas é esse, que diz que se você fizer aquilo, você não vai ter problema na vida. Vai. O problema continua existindo, não existe mágica. O que você precisa aprender é conviver com os problemas, sem perder a felicidade.
Eles têm uma essência que, então, a princípio seria certa, que eu achei assim, que é mais ou menos o seguinte, que a gente é espírito, essa coisa toda, que a gente não é essa matéria, mas no final...
Mas no final ainda busca para a satisfação humana. O tesouro ainda está no lado humano. Pergunta.
Outro dia eu estava vendo um vídeo do Prem Baba e ele disse que quando a gente está sentindo alguma coisa desconfortável, a gente tem que observar de fora esses, o que a gente está sentindo e buscar em algum momento que a gente viveu no passado esse mesmo sentimento, encontrar em algum lugar e olhar de fora. Eu queria saber se... entender um pouco isso, como que a gente consegue observar de fora o sentimento, sentir e analisar aquilo, talvez.
O olhar de fora o sentimento é uma coisa muito difícil. Porque vocês nunca conseguem olhar de fora. Olhar de fora um sentimento é você descobrir por que está sentindo aquilo. Então você falou numa situação confortável. Por que você está confortável neste momento? O que lhe levou a se sentir confortável? É preciso olhar isso desse jeito para você entender que, na verdade, esse conforto que você está sentindo agora não é algo interno, mas é algo decorrente de alguma coisa. Então eu estou me sentindo confortável agora porque eu estou com meu filho no colo. Mas e no momento que você não tiver com seu filho no colo, você vai perder o conforto? Então você precisa olhar de fora e descobrir que esse conforto ainda é causado por alguma coisa. E quando você descobre que você tem um sentimento causado por alguma coisa, você precisa conversar com você mesmo e dizer, olha, eu posso ter esse conforto mesmo não tendo isso. Eu preciso aprender a trabalhar a não ter a dependência disso acontecer para eu me sentir desse jeito. Esse é o trabalho. Mas para isso você precisa sair de você. Mas o problema é que, né, vocês, quando sentem alguma coisa, ao invés de mergulharem, olhar de fora, mergulharem naquilo e descobrir a origem daquilo, vocês só se integram a sentir aquilo. E aí, quando chega um outro momento, você não sente a mesma coisa porque não tem as mesmas condições. Então isso é bom, é um trabalho bom para você, mas é um trabalho no sentido de você não gozar o que está acontecendo ali, mas no sentido de você se preparar para amanhã não perder aquilo. Compreendeu? Na verdade, é o que eu venho dizendo há quase 20 anos. Você tem que aprender a viver a vida. Viver o que a vida acontece. E viver a vida sem deixar que a vida lhe leve a ser alguém ou fazer algo. Não é por causa disso que você vai ser assim. Não é por causa daquilo que você vai sentir isso. Você precisa compreender que você tem que sentir uma coisa, que o Kirchner chama de equânime, equanimidade, ter um único sentimento para tudo. E para poder viver lixo, você precisa independer do que está acontecendo. Esse é o trabalho, que é o trabalho muito fundamentado no ensinamento de Kirchner. Isso é bom de ser feito. Perguntas? Nenhuma?
Não sei se isso já foi falado aqui, porque eu cheguei há pouco tempo.
Fique tranquilo.
Eu queria saber como transmutar o karma, o nosso karma. A melhor forma de transmutar o nosso karma.
O que você chama de transmutar karma?
Superar o karma negativo que a gente tem.
Impossível. Karma não se supera. Karma se vive. Karma não se supera. Karma se responde. Então você não pode superar o karma. Você tem que aprender a responder o karma. Responder o karma. Você tem duas formas para responder. Positivo ou negativo. O que é responder negativamente um karma? Primeiro, não querer ele. Se não querer aquele karma, é uma hipótese negativa. O karma está ali, você precisa vivê-lo. Então não adianta você não querê-lo. Ele já foi adquirido, você tem que viver. Segundo, passar pelo karma com o que o Cristo chama de ranger de dentes, sofrendo. Karma não é para ser sofrido. Karma é uma algo que foi, você mereceu. E se você mereceu, você precisa, mereceu, não como castigo, mas mereceu como uma nova oportunidade. Então você precisa responder ao karma de uma forma diferente que você respondeu antes.
De que forma diferente seria?
Em paz, em harmonia, sem deixar o forma equânime, sem deixar o karma comandar você. Então você está passando por um karma negativo, vamos supor uma doença. Para vocês é um karma negativo. Você tem que dizer, eu mereci a doença. Eu agora preciso conviver com essa doença enquanto ela estiver aqui. Não adianta eu querer ter saúde, não adianta eu lutar para ter saúde. Eu posso lutar, posso tomar remédio, posso fazer tudo. Agora eu não posso deixar a falta de saúde me fazer sofrer.
Então você desejar a saúde é uma coisa que prejudica na sua transmutação do karma.
Porque quem dá o karma? Quem dá o karma?
Deus,
né? Se você não quer o que Deus está te dando, isso é positivo? Então é você dizer, tô doente, vou tomar o remédio, vou procurar o médico, vou fazer agora. Tô doente. Não adianta eu ficar me lamentando, não adianta eu ficar solando, não adianta eu ter raiva da doença. Eu tenho que aprender a viver com a limitação que a doença me dá enquanto ela estiver. Quando ela foi embora? Foi. Acabou.
É você tentar passar para aquela experiência da forma mais tranquila possível.
Isso.
Mais tranquilo você passar, mais exatamente. O karma também vai passar por você e não vai mais te afetar.
Exatamente. Você aprende a conviver harmonicamente com aquilo. Na verdade, aí não é uma transmutação, é uma hipótese ao karma.
Sim.
Porque você não eliminou o karma, você zerou um novo. Porque karma é sempre a reação a uma ação. Então não existe aquele karma no sentido de pena, cativo. É uma justa reação a uma ação. Acabou. Então você não superou, não passou, você respondeu a ele. E ao responder, zelou um novo karma. Se você respondeu, como vocês chamam, de uma forma positiva, você terá um karma positivo, que o budista chama de dharma. Mas, na verdade, é um karma. Se você respondeu com sofrimento, você respondeu negativamente. Zela lá um novo karma negativo.
E o que a gente pode esperar, por exemplo, de retorno dessa passagem tranquila pelo karma que chega até você?
Mexe a vida?
Algumas pessoas acham que você vai ganhar alguma coisa.
Mexe a vida,
um
nada.
Positivo.
Mexe a vida, nada.
Né?
Nessa vida, nada. Se eu fosse espírita, eu diria que você está ganhando bonusola.
Uhum.
É tudo para outra vida.
Elevação espiritual, seria?
Reino do céu. Vivência no reino do céu.
Uhum.
Pergunta.
Oi.
Che, até o Che vem falar aqui, né?
E quem não acredita mais em karma, em karma, ação, nada, reação, nada disso? E quem acredita que a solução seria simplesmente ficar ou tentar ficar presente, presente numa presença, consciente de uma presença?
Desde que, se você acredita estar consciente numa presença, esse é o seu karma. Esteja consciente nessa presença de uma forma equânime.
Aliás, eu ouvi dizer, não me lembro quem foi, eu não sei. Eu vi que eu estava sonhando nessa hora. Sonhando que o karma não é nada do que nós humanos pensamos, imaginamos. O karma seria... Sem o karma, o universo não existiria. Não existiria função nenhuma.
Sim, sem o karma não existiria o momento seguinte.
Natural, que não seria nem positivo, nem negativo,
não,
nada.
Mas o karma não é negativo nem positivo. Se você percebeu, eu disse assim, que vocês chamam de positivo, que vocês chamam de negativo. Uma pessoa que gosta, por exemplo, de chopé, que gosta de... Ah, eu estou doente, vestígio... Para essas, ter uma doença é algo positivo. Então, no karma não é positivo nem negativo. Na verdade, é você que negativo ou positivo o karma. O karma, na verdade, é só o momento subsequente a este momento. Acabou. Mas não importa no que você acredita. Esteja em paz com você e com o outro. Acabou.
Porque às vezes a gente tem que falar alguma coisa, talvez em função de outras pessoas, né? No caso, seria o vem alguma coisa, vem que daí a questão da interdependência, né? Às vezes tem uma coisa, eu nem ia falar aquilo, mas a situação em si.
Já tive o gosto que quando eu podia dizer, eu nem sei porque eu perguntei isso.
Eu sinceramente não sei. Porque simplesmente veio a ideia de perguntar e eu falei.
Fica tranquilo. Pergunta. Então vamos começar a segunda parte. O que, que eu falei na primeira parte, moço?
Na primeira parte, o senhor falou que a gente tem uma... A gente já estudou muito, aprendeu muito, leu muito, conheceu muito, e que a gente continua repetindo esse padrão.
Isso, continua peso ao padrão.
Peso ao padrão, e que o senhor está aqui hoje para nós iniciarmos uma outra jornada, de nós resolvermos por colocar isso tudo em prática.
Isso. Não, não é colocar em prática. O que eu disse é que vocês precisam usar o ensinamento para destruir esses padrões, que são os padrões humanos, que vocês vivem. Tá certo? Disse também que você, com isso, você não pode amealhar bens na terra. Que você não pode ter como tesouro coisas materiais. Aí a mochinha ali lembrou. É, a mochinha. Mas se eu estou humano, essas coisas é que eu tenho que ter. Quando ela falou isso, o que ela fez? Ela deu uma importância às coisas humanas. Eu não estou brigando, estou só usando você como exemplo. E quando ela falou que não pode ter essas coisas, ela deu a entender o quê?
Quando ela falou que não pode desejar...
Quando eu disse que não pode desejar essas coisas humanas, e ela acha que deveria, ela deu a entender o quê? Até a moça falou, vai chegar no nada.
Pela minha compreensão é que não precisa se fazer nada.
Não, não é isso. Não? O que é esse, essa ideia deste trabalho, do trabalho de você destruir coisas antigas, o trabalho de você destruir as ideias pré-concebidas que vocês têm sobre a vida, o que que isso reflete para você? Deixa eu checar essa mocinha para ouvir, viu?
Vai refletir. Isso são perdas para a gente. Né?
Hã?
Perdas, né?
Perfeito. Soa como perda. É exatamente isso. Quando se fala em trabalho espiritual, quando se fala em trabalho espiritual voltado a quebrar coisas humanas, a mente humana, ela trabalha isso num sentido de perder.
E nada vai substituir, né?
Nada vai substituir. Mas no sentido principalmente de perder, sabe, de falar para eles que acabou de ter filho, que ela não pode ser mãe, isso dá para ela uma sensação de perder. Perder o filho, perder aquela coisa boa, perder isso. Você, quando eu disse para não de se preocupar com o seu filho, a sensação é uma sensação de perda. E aí, o que, que vai acontecer?
Sabe onde eu vejo isso, assim, que está nítido essa situação? E eu fico em choque olhando isso, e a situação do pessoal que está vindo da Venezuela. Eu às vezes digo para o Rogério, mas como é que vai ser? Porque tu está te vendo com uma casa, tu está te vendo com tudo, né? E eles, como é que fazem? Estão cada vez vindo mais para um país como o nosso, que também não sei o que tu vai fazer com eles.
É
perder tudo. Tu sai de um país, tu fica sem nada. São pessoas que têm profissão, que têm... Daí, como é que fica?
Perfeito. Né? Agora, o que eles ganharam? O que eles perderam ao sair de lá? O que, que vocês vão perder quando se libertar dessas coisas humanas, dessas normas, regras e obrigações que diz que tem que ser para ter, tem que ter para ser? O que, que você vai se. O que, que vai causar em você? Você vai perder alguma coisa?
Aí eu não sei, Joaquim, porque daí se eu tenho um filho pequeno lá e ele está berrando de fome, como é que eu vou fazer?
Calma que nós vamos chegar lá. Calma.
Começa por aí.
No seu caso, eu disse para isso, para você se preocupar, deixar de se preocupar com o seu filho. O que, que você vai perder se deixar de se preocupar com o seu filho?
Perder a preocupação, né?
Perder a preocupação! E a preocupação é boa? Esse é o grande detalhe. Vocês têm medo de perder as coisas humanas, mas vocês não entendem que o que vocês vão perder é aquilo que causa sofrimento a vocês. Sabe, o que vocês vão perder é essas amarras que vocês têm a coisas que fazem vocês sofrerem. Mais nada. Ela não vai perder o fio. Ela vai perder a preocupação com o fio. E quando ela perder a preocupação com o fio, o que que faz? Ela vai ser mais feliz. Este é o segundo trabalho. O primeiro trabalho é você se conhecer, é você conhecer as suas âncoras, é você conhecer onde você está amarrado, onde você está preso, onde você não consegue abrir mão. E o segundo trabalho é você entender que esse abrir mão das coisas materiais não vai lhe fazer perder nada, a não ser aquilo que lhe faz sofrer. Eu estava falando com a moça aqui e estava dizendo para ela, Gi, eu posso contar, Chico Lauto, sua situação? Gi, ela não sabe qual é o cocô que vai fazer amanhã, porque não tem dinheiro para a comida de hoje. Não, não sabe de onde vai cair, não tem aquela história, o pagamento chega no fim do mês, não tem. Sabe, não tem nada, não tem nenhum são para ela.
Não tem merda nenhuma também.
Não tem nem comida para fazer.
Aí eu disse para ela, você tem que agradecer isso. Por quê? Porque você não precisa se preocupar com amanhã, mas todos vocês precisam. Por quê? Porque ainda estão presos a ter que comer. Porque ainda estão presos a ter que pagar a conta. Porque ainda estão presos a ter que fazer isso. Ainda estão presos a ter que ir ao trabalho. Não estou dizendo para não ir. Estou dizendo para ir. Não para se preocupar em ir. Sabe? Tudo, todas essas coisas humanas que vocês acalentam, que vocês guardam com tesouro para vocês, é o esterco que faz a vida de vocês perder. É aquilo que faz você causar sofrimento, porque ele traz essa palavrinha que eu falei, preocupação. Sabe, você pode querer ter todos os sonhos humanos que você quiser. Agora entenda que você ficar preso a esse sonho humano só vai lhe fazer sofrer hoje. Hoje, amanhã, depois da manhã, depois da manhã. E quando chegar lá no final do mês, você vai sofrer por outra coisa. O lado humano que a mente diz que você precisa se apegar e que esse apego é que vai lhe dar realização, ele na verdade só lhe traz sofrimento. Só lhe traz sofrimento. Primeiro, lhe traz a ansiedade. Será que eu vou fazer? Será que eu não vou fazer? E será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Se não tiver nada para acontecer, você não vai ter ansiedade nenhuma. Se não tiver nada o que esperar de amanhã, para que você vai sofrer de amanhã? Para saber se vai acontecer ou não. É isso que vocês precisam compreender. Quando nós falamos em buka e espiritualização, parece para a mente humana que nós estamos falando em perder coisas. Mas é o contrário. Não é atingir o vazio. Pelo contrário, você vai atingir um novo seio. Mas seio com outras coisas. A maioria, e a moça colocou que vocês já sabem tudo, psíquica apática, a maioria não procura apática porque tem medo de perder as coisas humanas. Mesmo que as coisas humanas só passam a ele sofrer. Faça a pergunta.
Não é pergunta. Na verdade, porque na verdade a gente acredita nessas historinhas que a mente cria. Porque a vida faz a vida, né?
Ixi.
Ela só está contando uma historinha ali.
Se você não cuidar do seu filho, ele vai sofrer um acidente, ele vai usar tóxico, ele vai isso, ele vai aquilo. É o reino do terror. Mas a vida não é culpada disso. O culpado é você que acredita nisso. É você que se pende a isso.
A gente aprende desde pequena, que você é responsável pelo bom do outro, principalmente a mãe. A mãe é responsável pelo bom do outro. E se alguma coisa acontece e a gente julga aquele acontecimento ser uma coisa chata, desagradável, você tem uma necessidade de fazer alguma coisa para reverter aquilo, né? E aí eu acho que é realmente a falta de respeito pela experiência que o outro está tendo.
Perfeito. É isso.
Ajuda a perpetuar o sofrimento, porque ajuda a perpetuar o bom de humano.
E sofrer é bom. Sofrer é que eleva. Show. Nada disso. É isso que vocês precisam pensar. Aqueles que já sabem, aqueles que já conhecem essas coisas de espiritualização, precisam pensar que, na verdade, mesmo que você não tenha consciência disso, na verdade, o não colocar em prática é com medo de perder o que tem. E aí a segunda meditação que eu aconselho a vocês a fazer hoje é vocês meditarem. Será que é tão bom? Será que a vida de vocês está tão boa? Será que vocês vivem no mar de rosas? Eu acho que se vivessem não estavam aqui. Acho que se estão aqui é porque estão procurando saída. Vejam se não é isso. Vejam se não é essas coisas que, as quais vocês se escravizam que acabam fazendo vocês sofrer. Tudo. Medo, ansiedade, depressão, nervosismo. Tudo. Tudo advém de regras que você acha que é obrigado a seguir. E acha que se seguir vai ganhar prazer. Pode até acontecer um, dois momentos para 10 de sofrimento.
Uma coisa que me pega muito, por exemplo, nisso aí que você falou, é a falta de controle em relação a algumas situações, principalmente às vezes de trabalho, que está acontecendo, isso me gera uma ansiedade ferrada. E justamente eu me pego ali num processo que eu vejo justamente isso, que às vezes, pô, pelo que eu estou trocando a minha paz, sabe? E às vezes aquilo acontece, aí eu fico, né, às vezes tentando ali controlar aquilo, mas a coisa vem, pega, aí depois você tenta fazer um trabalho, mas isso é constante, isso é frequente. Até por isso, no início, eu estava até comentando sobre isso, né? Porque essa questão da falta de controle, eu acho que é muito de uma ideia que eu tenho, justamente das coisas sempre darem certo, de ter sempre algo ali que vai sempre acontecer daquele jeito que você prevê e planeja.
Não é, né? Falta de controle. Não. A falta de controle já é, vamos dizer assim, consequência de uma outra coisa. O quê? Querer que as coisas deem de um determinado jeito.
Exato.
Isso não é controle. Você quer que seja assim. Aí fala que seja assim, você quer controlar.
Pois é, e aí você faz um plano sobre aquilo. E beleza, às vezes você quer que dá certo, ok, mas quando começa a sair fora, o bicho pega.
Mas veja, por que que o bicho pega? Se você continua com o controle, mesmo que o controle não dê certo. Porque você ainda tem um resultado que você quer que dê. Então que isso, expectativa. Então o que você precisa se libertar não é do controle. É lá do fim. O que vai dar? O que der. Eu vou controlar, eu vou agir, eu vou tentar, mas isso não vai causar. Não, vou, não sei aonde vai chegar. Então, na hora que você agir assim, você vai continuar tentando ter o controle. Mas não vai ter o quê? Preocupação, nervosismo, tudo isso. Porque controle é o de menos. O problema é que você quer controlar para que aconteça alguma coisa.
Daquele jeito.
Por isso eu disse, é preciso você analisar a fundo. Não só tentar lutar contra o controle. Porque tentar lutar contra o controle não vai adiantar enquanto você ainda quiser que o resultado seja um. Conta isso que você precisa lutar.
É porque isso é inerente a esse ego.
Sim.
Né? É aquilo que a gente falou.
Se ele não lhe der a ideia de controle, ele não vai poder lidar a preocupação de saber se vai acontecer. Ele não vai lidar a ansiedade para que chegue logo o fim do processo para saber o que aconteceu. Então você tem que lutar contra a ideia de que existe alguma coisa que tem que acontecer. Existe um resultado que tenha que se chegar. Você vai chegar ao resultado que chegar.
Exato. No mundo das ideias funciona muito bem. Na prática a coisa pega.
Porque você ainda tem ideia.
Exato.
Você precisa começar a usar os ensinamentos para destruir essa ideia.
Para entender que o ganhar está embutido ali, né? O ganhar está lá no resultado, né?
Compreendeu? Mas aí você tem que lutar. Por que, que você quer que dê certo?
Justamente para manter aquela, vamos dizer assim, a fama de que...
Não.
Tem isso lá também.
Não é só a fama.
As aparências.
Para botar dinheiro em casa, porque eu preciso de dinheiro para comer. Olha quanta coisa você vai pichijar, lutar contra, sem medo de passar fome. Sem medo de perder o emprego ou de perder o trabalho. Sem medo. Essa é a grande, como eu posso dizer, o grande leme que pode orientar vocês. É preciso enfrentar a vida sem medo. Sabe? Uma vez me perguntaram, quer dizer que eu vou viver o Deus da lá? Você já vive o Deus da lá? Porque é ele que dá o resultado. E lembre-se do provérbio de Salomão. O homem dispõe seus exércitos, mas quem decide a batalha é Deus. Então dispõe seus exércitos. Dê a Deus o destino da batalha. Vai ser o que Deus quiser. Mas para isso, precisa perder o medo de perder. Perder faz parte da vida. Mas só que este perder acaba se transformando em quê? Ganhar paz, ganhar harmonia. Ganhar felicidade. Já pensou você de tocar um projeto sem se preocupar com o resultado dele? Delícia. Sem ficar podendo dormir tranquilo, sem querer saber o que vai acontecer?
Sem querer saber, não dá, porque ele tem que pelo menos imaginar alguma coisa para poder fazer
o projeto. Senão não tem projeto, né?
No que vai acontecer, o caminho, ele, o projeto é o caminho. O resultado é saber se vai dar certo ou não.
Isso serve para tudo, né, Joaquim? O projeto é só um exemplo.
Tudo nessa vida é um projeto. O projeto de vir aqui, o projeto de criar um filho, o projeto de pagar um salário, o projeto, tudo nessa vida é um projeto.
Já que o nome disso é entrega?
Hã?
É o mesmo que entrega?
Não gosto dessa palavra também.
Também não gosto.
Porque entrega sugestiona a perda.
Ah,
eu perco o meu controle. É o contrário. Aí é que você assume o controle.
A entrega é uma desculpa para você continuar controlando, né?
Aí é que você assume. Quando você não projeta o final, aí você está no controle. Porque não importa o que acontecer, foi o que você programou para acontecer.
Você está ganhando do mesmo jeito.
a vida sem medo, sendo uma pessoa extremamente medrosa?
Vivendo os seus medos sem medo.
Muito profundo.
Você tem medo de morrer? Não tenha medo de ter medo de morrer.
Seria não dar poder ao seu
medo. É o ensinamento do Buda. Meu sofrimento, que saudade. Quanto tempo eu não lhe vejo, agora vai embora. Meu medo, eu que bom que você veio, que maravilha, agora pode ir embora. O problema é que vocês seguram o medo e ficam realimentando esse medo. O que é realimentar o medo?
Da força.
Não.
Se identificar com ele?
Não. É criar um monte de possibilidades daquilo que você tem medo acontecer. Vamos dizer, você tem medo de acidente de carro. Aí você começa, e se furar o pneu agora? Mas se passar um cachorro na frente agora? Mas se uma criança correta? Ixi, é reto, está alimentando. Nossa, você diz, eu tenho medo do carro, tenho, mas eu estou dentro do carro, o carro está andando, vamos ver o que vai acontecer? O medo vai embora.
Ou seja, a imaginação não é uma coisa boa.
Essa é a ansiedade, esse desejo. É a ansiedade também, né? Junto
também
com a imaginação.
Sim, né? junta. A ansiedade, o medo está junto com a ansiedade. Porque o medo faz você ficar ansioso para acabar aquela situação, para você tentar acabar com o medo. Só que você começa com outro, né? A imaginação não é boa. Não. Por quê?
Acredito que não, porque a gente fica imaginando coisas, projetando coisas e deixa de...
Quando você projeta alguma coisa, quando você imagina alguma coisa, o que você faz? Beleza, eu não posso só lhe responder sim ou não. Nós temos que entender a história.
Não sei, eu crio na minha mente situações que têm a ver com a minha preocupação, ou de que aconteçam ou de que não aconteçam.
Tá certo, mas vamos sair do lado negativo, porque aí fica muito fácil. Mas imaginar que uma coisa vai dar certo. Imaginar que vai acontecer uma coisa boa. Projetar que eu vou fazer um projeto e esse projeto vai ser maravilhoso, todo mundo vai gostar.
Mas isso também não pode ser ruim, porque acaba frustrando.
É isso que eu estou perguntando. Exatamente isso. Por que, que ele não é bom?
Porque o elixir é expectativa.
Porque o que vai acontecer não nos cabe conhecer.
Porque ele bota andando em cima de um fio. Você pode cair a qualquer momento. Porque você se torna dependente do que é imaginado acontecer. É por isso que a imaginação não é boa. Porque ela se torna dependente daquilo que está acontecendo. Daquilo acontecer. Se não acontecer, você vai sofrer. Se acontecer, você vai ter o prazer que é sofrimento do mesmo jeito. Então, é preciso você, para poder enfiar essa espada do conhecimento para matar as coisas velhas, é preciso você entender, primeiro, que não vai perder. E ao entender que não vai perder nada, você precisa perder o medo. Se eu fizer e não der certo, já não ia dar mesmo. Então, louvado seja Deus. Vamos lá.
Tem um ponto ainda que me pega em relação a isso. Faz todo sentido isso aí. Só que veja bem a seguinte situação, que o raciocínio que foi criado aqui. Quando existe um projeto, vamos pensar de trabalho, por exemplo, todo um projeto de um trabalho, você está entregando valor para alguém. Você nunca vai estar simplesmente fazendo um trabalho sem estar devolvendo esse valor, né, de algo que você está empreendendo ali. Para mim, a partir do momento, enquanto aquele resultado não é atingido, eu me coloco na seguinte situação: poxa, eu estou deixando de servir aquele cara daquela forma que a gente combinou. Ou seja, aquele valor não está sendo entregue. Até que ponto eu consigo me pegar justamente nesse caso? Cara, olha, não está chegando esse resultado, eu vou simplesmente falar, poxa, esse projeto não era para ser assim, vou seguir de outra forma.
Vamos já ao ensinamento. Concorda?
Sim.
Deus é causa primária de todas as coisas. Ok. Primeiro. Segundo, o espírito assume tem mais um objetivo à encarnação. O espírito assume um corpo para ali, sob as ordens de Deus, a ajudar na obra zelar. Se você fez um projeto que não atendeu a necessidade do seu cliente, essa foi a sua contribuição para a obra zelar. Quem disse que você não serviu? É que você está pensando num servir humano, atender as necessidades humanas. E o serviço daquele que vive sem o compromisso material é o serviço de fazer o que o outro precisar e merecer.
Como uma forma de conforto, esse tipo de pensamento.
Não é conforto. Não,
pois é, mas isso me acalma. Esse tipo de pensamento.
Isso tem que. É isso que precisa ser feito. É isso que precisa entrar. Mas aí vem a mente e começa a cobrar. Se você não atender a necessidade do seu cliente, ele vai buscar outro. Você vai perder o cliente. Você não vai ter mais dinheiro. Você não vai poder. Aí é que outras coisas que você precisa de trabalhando também.
Mas esse ponto que você falou, isso aí de alguma forma acalma. Porque você pensa, poxa, a gente fez todo o projeto, todo o empreendimento para que fosse assim. Poxa, não aconteceu daquele jeito? Por algum motivo, para a obra geral, a coisa era para ser do outro jeito.
Acabou.
Só que aí começa. É, aí
compõe. Aí, mas aí já é outro trabalho. Okay. Aí já é outro trabalho.
Ela não vai entender
direito,
mas ok.
Legal. Você vê aquele olhar de cima
para
baixo.
Né? Olhar de cima para baixo.
É uma questão dele. É um trabalho dele.
Esse trabalho seria assim da pessoa que quer que a coisa saia, vamos dizer, conforme combinado. É um perfeccionismo de um dos lados da. É uma busca de um perfeccionismo.
É uma busca do prazer.
Prazer?
É. Eu chamo essas pessoas de cafetão. Expola os outros. Usa os outros para o seu próprio prazer.
Mas então, eu me vejo nessa dentro dessa pessoa. Por exemplo, eu contratei...
Você?
É, daqui a pouco...
Você?
Sim.
Não é só você que faz isso, não. Não precisa se culpar, não. Todo ser humano acha assim. Eu estou fazendo o melhor. Cobra do outro que o outro faça exatamente o que ele quer, porque é o melhor para ele.
Acho que a grande questão, Pai Joaquim, é que a gente não sabe o que é o melhor para o outro. Né?
Eu sei o que é melhor para o outro e você pode saber. O que é o melhor para o outro? O que você fizer. Porque é aquilo que ele precisava receber. É o karma dele. Você foi instrumento do karma dele. Sabe, essa história de fazer o bom para os outros é mais uma das coisas para ele entender. Porque ninguém sabe o que é o bom para o outro. Para você pode ser bom andar com uma opicula. Aí você vai dizer para o outro, anda com uma opicula, é melhor. Mas o melhor para ele é andar com roupa cala, e aí? Não se prenda a fazer o melhor para ninguém. Faça o melhor para você. Não humano. O melhor no sentido de você ter paz. Essa questão de ajudar o outro é complicado.
Não, não, no caso da minha relação não foi tanto para ajudar, foi combinar alguma coisa com alguém. Esse alguém ignorou aquele nosso combinado. E praticamente a situação foi se perpetuando até um momento assim que simplesmente, olha, o que, que tu vai fazer? Eu já te paguei, tu não fez o serviço. Daí eu vou lá, dá qualquer desculpa, me manda embora. Começa assim, mas...
Mas qual o problema? Qual o problema ele não ter feito?
Nós tínhamos combinado, eu pensei que estava certo.
Aqui? Ah, você achou que porque combinou ele ia fazer.
Nós combinamos.
Não, não. Você não sabe o que ele estava pensando? Ele podia ter dito assim, eu vou combinar isso aqui, pegar esse dinheiro, vou gastar toda ali e ela que se vire. Ele nunca esperou fazer. O problema é que você esperou que ele fizesse. Porque eu combinei com ele. O que lhe causou... Veja, primeira coisa, o sofrimento nunca está no que o outro faz. Sempre está em quase com nós. E no, neste caso, neste exemplo que você usou, é o exemplo de você ter esperado que ele cumprisse o acordo. É ali que você precisava. Eu fiz o acordo, fiz, ele vai cumprir. Aí você ia continuar insistindo, você ia continuar enchendo o saco dele, só não ia sofrer, porque ele não fez. É isso que eu estou querendo ressaltar. Parece que você vai perder. Vai perder porque o serviço não vai ser feito. Mas você não vai perder, você vai ganhar. Ganhar o quê? Tranquilidade, paz. Você não vai ter agonia, não vai sofrer, não vai se perturbar porque ele não fez. Você vai estar numa boa. Aí o trabalho, eu contrato o outro quando puder. Quando, se não puder, fica aí do jeito que está. Porque o trabalho, matéria. E o que você queria que fosse feito, não importa o que seja, eu vou lhe contar um segredo. Não vai no seu cação. Vai ficar aqui. Isso é outra coisa que vocês precisam nessa meditação. Como a moça disse, a coisa humana, a importância da coisa humana, não importa o que seja, não vai no seu caixão. Vai ficar aqui. Agora, o que vai no seu caixão, que é a paz, a felicidade, o amor, a harmonia, isso aí, você não vai levar, porque entregou esperando aquilo. Então, esse trabalho não é um trabalho de perder. É o contrário, é o trabalho de ganhar. Não ganhar materialmente. Não levar vantagem sobre os outros. Não alcançar objetivos humanos. Mas de você ganhar, está lá. De você ganhar internamente. Se não importa o quanto você sofreu, se ele não fez, ele não iria fazer de jeito nenhum. Porque não existe o chi nesse mundo. E não importa se você contratasse outro. Se não era para ser feito, não iria ser feito. Usando os ensinamentos. É isso que nós precisamos entender. Quando eu me prendo a essas coisas materiais, eu estou perdendo. E quando eu me liberto delas, eu estou ganhando. Que é exatamente o contrário do que vocês pensam. Vocês pensam que quando se desliga da coisa material, estão perdendo. É o contrário, estão ganhando.
Mas nessa visão dela, eu acho que tem um ponto, pelo menos para mim, né? Não a entrega em si que é uma perda. Mas uma coisa que hoje para o ser humano é muito valioso é a perda de tempo. aquela perda de tempo que você alocou justamente no combinado, o cara não entregou, poxa, todo esse tempo, toda essa energia que você perdeu, acho que essa sensação é muito maior do que essa não entrega dessa outra parte, entendeu? E que para o ser humano é que o ser humano valoriza muito a questão do tempo. Eu acho que, pelo menos para mim, eu acho que isso pega muito.
Boa, boa coisa. Xixi no Vilo não está repetindo de um monte de coisa. Uhum. Quer perder tempo?
Pois é. É uma coisa tão subjetiva.
Me responde. O que não, é perder tempo?
É justamente você, sei lá, tá empreendendo em algo ali. Vamos dizer, empreender esportes, né?
Digamos que ela te contatou o moço há um ano atrás.
Isso.
E um que ano, há um ano agora ele não fez.
Isso.
Qual o tempo que ela perdeu?
Exato. Esse período.
Se ele fizesse, se ele não fizesse, ela viveu o mesmo ano.
Exato, mas como expectativa, eu acho que a expectativa
é o problema não é o tempo, o problema é a expectativa não cumprida.
Exato, mas depois a sensação de perder o tempo é que aí gera, aí entra no ciclo de ansiedade, entendeu?
Mas você acha que poderia ter sido diferente?
É, que poderia ter
não
sido
poderia.
Diferente.
Não poderia.
E não é nem a entrega em si, aquilo ali, ok.
Mas a perda do tempo. Vocês precisam entender uma coisa. É impossível você perder um tempo.
Porque está sendo feito.
Porque não importa o que está acontecendo, está passando o mesmo tempo.
Se
você está à toa parado, ou se você está fazendo alguma coisa, o tempo que passou é o mesmo. Não tem jeito. Ninguém pede, sabe, são 8 horas, não, agora é 8:02, perdi um minuto. Não, ninguém pede. O tempo passa, e passa dentro de um ritmo normal. Não acelera, não reduz, o tempo tem o seu tempo. O tempo tem o seu tempo de ser tempo. Mas por que você acha que perdeu tempo?
É muito pela expectativa.
Não é só a expectativa. É por causa da não realização.
É, por achar que poderia ser diferente.
Por achar que já que foi cumprido, isso. Foi contratado, tem que ser cumprido. Não tem. Acho que vocês estão cansados de contratar coisas e não receber. Então já deviam entender que contratar não é sinônimo de que vai receber. Primeiro detalhe. Segundo detalhe, contratar uma coisa não é sinônimo de que vocês vão receber exatamente aquilo. Né? Que ainda tem essa. Aí você contrata, ele faz, mas faz porcaria. E aí você revolta.
É por isso que quando você está no papel contrário, você acha ruim, né?
Quando fica te cobrando, né?
Porque você julga, quando é que você contrata e a pessoa não te entrega o que você está esperando, você julga que o outro é ruim, que o outro sacaneou, que o outro fez muita coisa ruim com você. E aí, quando acontece o contrário, você se julga, se culpa da mesma forma. E você não quer ser assim.
E aí passa pela vida?
Aí só fica sofrendo.
Quando poderia passar por tudo isso? Sem sofrer.
São duas coisas. Primeiro, essa ideia do tempo que ele falou, eu sempre tenho a sensação de que, historicamente, a gente sempre associa o tempo não perdido a alguma coisa produtiva que você tem que fazer.
Humanamente.
E o tempo perdido está desassociado disso. Quer dizer, é feio você ter preguiça, é ruim você perder tempo. Porque, na verdade, a gente tem uma ideia de tempo aproveitado que vem de uns 100 anos para cá, dizendo que a gente que fazer o bem é aproveitar o tempo com atividades produtivas. E a segunda coisa é que eu sempre tenho a sensação de que quando eu tenho que entregar alguma coisa para alguém, no trabalho principalmente, e eu não consigo entregar, no fundo eu estou querendo satisfazer o desejo de ser competente ao entregar isso. E aí, quando eu não entrego, no fundo, eu não quero ouvir que eu não entreguei, que eu não fui competente, etc, etc. É por aí, não é, Joaquim?
Sim.
Essa é a ideia.
Essa é outra coisa que vocês precisam meditar, incompetência. Todo mundo é competente para fazer qualquer coisa. Agora, se faz bem ou mal, é outro detalhe. Mas ele é competente para fazer.
E a gente tem uma ideia de que ser competente é bom e está encaixado dentro de determinados parâmetros, que se você sair, você vai ser enquadrado como incompetente e você não tem o desejo. Você tem o desejo de ser competente.
Acho que a maioria das pessoas aqui conhece a história da minha filha lá no trabalho dela, não conhece? Que ela não conseguia dar conta, não conseguia, muita coisa. Aí ela vem falar comigo, estou aqui, muita coisa. Eu digo, faz uma coisa, entra mais cedo e sai mais tarde. Você vai ter mais tempo para fazer. Depois de um mês ela voltou e disse, eu não consegui, estou chegando mais cedo, saindo mais tarde e não consigo. Aí eu disse para ela, entendeu que não era para fazer? Sabe, o problema não é a incompetência ou a competência. O problema é imaginar que você tem que fazer isso, aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Você não tem que fazer nada. Sabe o que você tem que fazer? A mesma coisa que ele disse, eu não sei o que é bom para o outro, eu disse, eu sei, é o que acontece. Mas sabe o que vocês têm que fazer a cada momento da vida? Alguém tem ideia do que vocês precisam fazer a cada momento da vida? Ninguém tem ideia. Não. O que fizerem? Não existe se. O que você fizer é o que tinha que ser feito naquele momento. Uma vez me perguntaram, aqui o que vai acontecer? E eu disse, eu sei o que vai acontecer na vida de vocês. Então o que vai acontecer na minha vida? Eu digo, o que acontecer? O que acontecer é o que tinha que acontecer. Nada vai acontecer diferente. Estou colocando os ensinamentos para destruir a ideia humana de que eu preciso fazer isso hoje, preciso fazer isso agora, preciso fazer isso depois. Preciso. Não precisa fazer, você tem que fazer o que você fizer. E tudo que você fizer, não está jogando o tempo fora. Não importa se você está numa rede ou se você está produzindo, carregando pedra. O que você fizer era o que você tinha que fazer naquele momento. Acabou.
Dentro do raciocínio dele, então até o que seria uma incompetência é uma competência.
Foi o que eu disse.
Então é o tal do negócio do meu reino não é deste mundo mesmo.
Eu não estou querendo falar disso, mas o tempo inteiro que nós estamos falando é isso. Você é espiritualista? Então entenda, meu reino não é deste mundo. Então eu não posso me guiar pelas coisas humanas.
Então a gente não tem um grau de... não consegue fazer essa aferição de uma forma correta. O que, que é bom, do que é bem feito? Do que...
Pode, você pode aferir o que é bom. O que é bom para você e o que é bom para o outro que tem contato com você. O que aconteceu? O que aconteceu, bom. É o que tinha que acontecer.
Não o que eu queria.
O que você queria é apenas o que você queria. Não era o que tinha que acontecer. Isso é ser espiritualista. Isso é usar o ensinamento para repensar a vida. Quando vier a agonia do ter que fazer, o que eu fizer é o que eu vou fazer. Ponto. Eu não sei. Não sei o que está programado. Não sei o que vai acontecer. Eu vou tentar dar o melhor de mim. Agora, se não sair, não é mais problema meu, não é lá para sair. Isso acalma, isso traz tranquilidade. Sabe por quê? E tem mais. Isso não influencia em nada a vida. Porque se vai acontecer o que tinha que acontecer, não importa o que aconteça, era o que tinha que acontecer. Então não mudou a vida. Se você, ao invés de sentar e ficar pensando naquelas coisas, se ficar brincando com seu filho, você não perdeu tempo. E nem fez nada errado. Porque se você ficou brincando com seu filho, era hora de brincar com seu filho. Acabou. Isso não altera a vida. E de maneira nenhuma, hipótese alguma, naquele tempo você iria fazer outra coisa do que você estava fazendo. Ah, muda sim. Muda o quê? Você não se culpa mais pelo que não fez. De daqui nós, aqui de Biba, nós entendo um pouquinho. De, lembra do ensinamento?
Qual?
Venha para mim que meu jugo é leve. Vocês julgam pesado. Vocês estão o tempo inteiro populando motivo para chover. Vocês que eu falo é a minha. Usando todas aquelas coisas que a mente promete que você precisa se escravizar para ser feliz, vocês usam para causar sofrimento. Não perde nada, só ganha. A vida não muda. O que tinha que acontecer não vai deixar de acontecer. Nada vai ser diferente do que foi. Sabe por quê? Por que nada pode ser diferente do que foi? Porque já foi. Nada pode mudar. Se fico assim, ah, se eu tivesse agido daquele jeito, mas não agiu! Para de ficar criando problema para você mesmo! Não fez! Não fez, não fez, acabou! Não tem jeito de fazer. Não tem jeito de mudar o que está acontecendo ou o que passou. Isso é ser espiritualista. Ser espiritualista não é de ajoelhar no meio e ficar lá rezando, não. Ser espiritualista é viver essa vida de uma forma espiritual. E viver essa vida de uma forma espiritual é você estar livre do jugo humano. Vocês se consideram livres, não se consideram?
Livres?
É.
De quê?
Eu sou livre, eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, dizer o que eu quero. Vocês são escravos. Escravos de todas essas obrigações. Obrigações e necessidades. Acho que você estava lá quando nós falou no São Carlos das obrigações e necessidades. Qual é a obrigação que você tem nessa vida, moço?
Aí você fala,
menina agora. Tá vendo? Qual a obrigação que você tem nessa vida?
Viver.
Hã?
Viver.
E qual a necessidade que você tem?
Necessidade. Viver, não sei.
Você não precisa de nada para viver. Eu outro dia disse, caso me mataram, né, se eu não tivesse morto. Vocês não precisam nem do oxigênio para estar vivo. Vocês só expiram porque acham o que precisam. Ah, antes de se libertar de todas as outras, eles só querem uma coisa que traga prazer, né? Um pichincha. Você não precisa nem da vida para viver. Bexiga. Você continua vivo depois que a vida acaba. É preciso se libertar, não ter nenhuma obrigação neste mundo e não ter nenhuma necessidade, dependência de nada deste mundo. E é preciso, para isso, compreender o que você acha obrigatório. Como disse, cada um é um, cada um tem uma vida. O que você considera obrigação? O que você considera necessário, imprescindível para a sua vida? Eu lembro uma vez que disseram para eu, aqui eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro e comprar comida. Eu disse, não tem. Tenho sim. Não tem. Ah, se eu não ganhar dinheiro e não tiver comida, eu vou virar mendigo. Eu digo, mendigo está morto. Ele está vivo.
Esse é o problema, né?
É, sabe, o Buda fazia medicância na rua. Para quê? Para ele ver que não precisava nem disso.
A vida se resolve.
A vida se resolve. Tem certeza disso?
Pois é. No mundo das ideias é muito bom.
Tem certeza que a vida se resolve?
Muitas vezes acontece.
Tem certeza?
Muitas vezes acontece.
Para quem que a vida se resolve?
Quem está vivendo a vida.
Não. Para quem? Para quem não sabe o que é resolver a vida. Quem sabe o que é resolver a vida nunca resolve. Sabe, se você sabe que resolver a vida é você estar com atenção no seu fio, a vida não se resolve. Uma país, você precisa já estar livre de saber como se resolve a vida. De saber do que é preciso para resolver a vida. Eu estava fazendo uma figura ali com a moça, muito interessante. O que é preciso para um passarinho voar?
De asa, de ar.
Ele pode ter asa, pode ter ar e não voar. Ele precisa ser atilado mesmo. Ele precisa se jogar fora do ninho. Enquanto ele está no ninho, ele não voa. Vocês querem voar aprisionado. Tem que se atilar. Mas se atilar com essa certeza que esse salto não é um salto no nada, no vazio. É um salto no lugar onde tem ar para você bater o tal. Porque toda essa liberdade da coisa material lhe traz uma outra coisa que vocês não têm. E que faz vocês sofrerem muito. Segurança.
Falsa ideia.
o quanto vocês sofrem por sentirem-se inseguros nessa vida. Eu não estou falando de segurança de bandido, de atirar, de matar, não. Segurança de viver, de arriscar. Vocês querem primeiro experimentar o são, para depois botar o pé. Só que por mais que experimentem o são, acaba sendo a lei morbidinha. Vai tagando vocês. Tem que se jogar. Se jogar no ar. Com a chegulancha de que existe ar. E essa é o ponto mais forte. Vocês acreditam que existe ar para bater asa fora do ninho? O que eu estou querendo dizer com essa figura?
Pode ser que não tenha.
Hã?
Pode ser que não tenha.
Vocês acreditam que existe ar fora do ninho para vocês baterem a asa e continuar voando?
Isso precisa ter fé, né?
Não, não entra na questão de fé. Fé é uma palavra muito, muito difícil de se conversar, porque a fé de vocês ainda é a esperança de receber. Espiritualistas. Agora, por favor, ponham a mão na consciência e me respondam. Não estou falando em sonhos, não estou falando em romances espirituais, não estou falando em entidades espirituais, umbal. Estou falando de verdade. Vocês acreditam que tem vida depois da vida?
Eu não. Não existe nem vida, nem depois. A sensação que vem nessa hora...
Tem que pedir desculpa.
É, a sensação que vem nessa hora é que, na realidade, não tem nada acontecendo.
Isso já é assunto para outra conversa. Deixa eu fazer uma pergunta. Hoje eu fiz aqui uma palavrinha para vocês. Eu perguntei assim, quantas pessoas existem neste planeta? 7 bilhões. Quantas iguais? Nenhuma. E diz que cada uma então vive a sua própria vida. Nós estamos falando de um ponto sumido no universo, um minúsculo ponto. Imagina tudo.
Difícil imaginar tudo.
Eu sei que é difícil imaginar tudo. Mas imagina, sinceramente, a importância de você para isso tudo. Você acha que você tem algum mínimo poder deste mundo? Nenhum. Você acha que você, e eu acho muito interessante as pessoas, não, porque se eu jogar aquele lixo ali, sabe, isso é um monstro de 7 cabeças. Aquele lixo ali, qual a importância para tudo isso aqui? Nenhum. Então, quando eu falo espiritualista e quando eu falo em vento, o que eu quero dizer é o seguinte: será que tudo isso aqui pode existir fazendo o que quer fazer? É preciso já ver o quê? Uma coordenação geral. Esse é o ar para você bater asa. Veja, eu não quero usar a palavra Deus, eu não quero usar a palavra nada, eu não quero usar a palavra mundo espiritual. Eu só estou querendo dizer o seguinte: para você poder dar esse salto, se libertar daquilo que lhe causa sofrimento, você tem que descobrir que você é o menos que uma gota de água no oceano. E que precisa existir uma lua que controla as malé para que as gotas se movimentem. É em nome dessa lua e é nessa lua que você encontra a segurança para poder sair do ninho. É, sabe, é muito simples, é muito fácil, confie em Deus, Deus, Deus. Vocês não podem, não tem como confiar em Deus. Que para vocês, Deus ainda é aquele que vai satisfazer vocês, que vai defender vocês, que vai proteger vocês. E isso é uma ilusão. Existe uma lua que comanda as marés. Mas ela comanda as marés para o mar não entrar na terra. Não é para satisfazer a gotinha. Na hora dessa compreensão de que existe uma força harmônica no universo que controla tudo, de tal forma que a harmonia universal não se perca, você pode se jogar do mundo. Confiante nessa força. E aí pouco importa se existe vida depois da vida, se não existe. O que importa é que agora eu vou voar. Neste momento eu vou poder sair do ninho e voar. Com segurança de que existe um vento que controla todos os passarinhos do universo. Sabe, o espiritualista tem que largar Deus de mão. Porque Deus é uma ideia. Ele precisa confiar no universo, numa harmonia, saber que ele é apenas um ponto. E que ele não pode fazer nada por ninguém, só por si mesmo. E o melhor que ele pode fazer por si mesmo é viver em paz. É ser feliz. O Eto não vai para dentro da educação. Esse é o ponto fundamental para todo este processo. A segurança. A segurança de que vocês estão dentro de uma máquina perfeitamente lubrificada e que as engrenagens se encontram sempre no momento certo. E com isso, deixar o rio fluir. O Buda tem uma palavra interessante. Vocês querem represar o rio, mas não dá para represar o rio. A vida passa, tudo passa. Vai com ele. Vai dentro dessa onda. Ou uma outra coisa que eu também já falei muitos anos atrás. O espiritualista quer voltar para o universo. Quer se universalizar. Mas ele quer ser uma gotinha de oceano dentro de um saco pático para não se misturar com os outros. É isso que vocês precisam. É essa hora que vocês estão vivendo. Já acabou a hora de ficar lendo. Já acabou a hora de ficar procurando. Não tem verdade nenhuma nesse universo que compense você ir procurar alguma coisa. Porque só vai ser verdade o que você disser que é aqui. E vocês, pelo menos eu acho, acreditam em eu. Todos acreditam em eu.
Mesmo você dizendo para nós
não
acreditar.
Não todos aqui. Todos acreditam em eu. Então o que eu falo? É verdade ou é mentira?
Para mim é verdade.
Para quem disse que eu falo verdade, aquilo é verdade. Então não foi eu que disse, foi você que acreditou.
Eu acredito.
A partir do momento que você acredita que você já tem todo esse cabeçalho, é hora de você alçar voo. E o alçar voo, para poder voar, é preciso se jogar do ninho. E como é que você vai se jogar do ninho para voar no vazio? Se você está amarrado no ninho. Se você ainda tem obrigações e necessidades humanas, se você ainda tem satisfação a dar a alguém.
Você ainda reza e acha que precisa ser
feliz. O pior é ainda achar que precisa rezar. É a maior perda de tempo que tem. Hã?
Tem um Deus tomando conta da gente.
Tem. E hoje toda a besteira que vocês fazem. Sabe, é isso que eu quero chamar vocês. Não, a ser joaquiniano, a seguir Joaquim, a fazer propaganda, não é isso. Como Paulo dizia, quando vocês eram crianças, eu falava como criança. Mas agora está na hora de falar como gente grande. E o que nós conversando aqui este final de semana é conversa de gente grande. Sabe, não adianta ficar aqui, como ela falou, rejando. Não adianta ficar aqui com oração. Não adianta ficar aqui de prometendo, esperando. Não, vamos queixer. Vamos assumir nós mesmos. Para vocês, essa é a hora. Siga de perder tempo. Siga de procurar. Siga de querer saber. Vai resolver nada. De dois pontos, todos os mestres foram comuns. Só em dois. O primeiro foi o apego familiar. Todos eles foram contra. Todos. E o segundo ponto que todos eles foram contra, e que disseram bem claramente, a letra FIA não resolve nada. A letra FIA.
Letra FIA?
Letra FIA. De nada adianta você saber. Se você não faz nada, fica chato. É preciso agir de acordo com aquilo. E isso só acontece quando se amadurece um pouquinho e começa a se entender uma coisa muito interessante. Agora eu vou te dizer tudo que eu disse antes. O tempo está acabando. Não dá mais para perder tempo.
Agora tem o tempo, né?
Agora tem tempo.
Agora tem. Vai perder que tempo?
Tempo diferente.
O tempo que passou.
Ah, o tempo que passou já era.
Mas já passou. Um tempinho, né?
Hã?
Deus não dá sempre um tempinho a mais?
Não. Quando você nasce, o cronômetro de pala.
Aonde está o Deus? Deus está dentro de todos nós, não é assim?
E está fora também.
Está fora também. Mas cada um de nós, existe um Deus dentro de nós. E nós somos Deus. Para seguir em frente. Não adianta você louvar a Deus. Deus está dentro de ti, cada um, cada pessoa é assim, né?
É exatamente isso que nós estamos falando. Não adianta só rezar para Deus. Você tem que viver com Deus.
Deus está dentro de cada um de nós.
Isso.
Então sigamos em frente, né?
Fazendo alguma coisa, como se fala, de produtivo, né? Então, vamos dar uma paradinha aí, volta rapidinho, só para falar a última coisinha e depois nós falamos. Tá certo? E aí, é que eu estava dizendo para ela, que ela tem que ficar feliz. Ela não tem mais amarra nenhuma. Não porque ela se desamarrou, mas porque desamarraram ela. Aí tem que agradecer, porque, sabe, de você ainda tem que lutar contra a preocupação do filho, porque tem filho. A filha dela já foi pra lá, já sumiu, já desapareceu, nem isso é pra se libertar. Pior que foi. Ainda bem que dizia que ela não pediu isso. Pediu sim.
Eu não entendi o que você falou, hein? Você ainda disse que não pediu isso, mas pediu sim.
Antes de casar.